Oi, eu sou a Gabriela Franco.
E eu sou o Thiago Cardim.
Seja bem-vindo ao Imagina Se Pega no Ouvido,
um podcast para celebrar o nosso amor pela música.
Uma conversa livre, leve e solta com quem faz e vive de música a respeito de suas paixões musicais.
Aperta o play! Muito bem, estamos gravando agora oficialmente. O nosso papo dessa semana é com uma pessoa, na verdade, que quem curte música no Brasil muito possivelmente já leu. Em algum momento já leu um texto dele. A gente está falando aqui, o Imagina Se Pega no Ouvido está aqui para falar com o Sérgio Martins. Que durante quanto tempo, na verdade, você escreveu na Veja, Sérgio?
Eu escrevi na Veja. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, Thiago. Boa tarde, Gabriela. Ou
boa noite,
ou bom dia, ou boa madrugada.
Vai saber.
Eu fiquei na Veja durante 20 anos e 8 meses. Eu entrei no dia 1º de junho de 1999 e saí no dia 14 de fevereiro de 2020.
Uau!
É uma vida.
Uma vida, sem
uma
dúvida.
Uma vida, ó.
Oh. E pra gente, assim, é muito legal estar conversando contigo, assim, porque eu sou dessas pessoas, eu tava falando por experiência própria, assim, eu sou dessas pessoas que passou boa parte da vida lendo o que você escrevia, inclusive. Então, e indo atrás de disco que você recomendou, ou de repente um cara que você entrevistou, uma cantora nova, enfim, umas coisas, né, que não estão ali exatamente no radar do mainstream, assim, que você teve a chance de falar em algum momento, opa, eu ia lá atrás para tentar descobrir um pouco mais. Então, um pouco da identidade musical também se formou com os teus textos.
Pô, muito obrigado, fico agradecido. Eu gosto muito quando você recebe esse feedback, assim, né, de alguém que leu o seu texto, de alguém que tem um carinho pelo seu trabalho, isso é muito bom.
Então vamos lá, a ideia é que a gente faça umas perguntinhas aqui bem tranquilas e rápidas até, né, no fim das contas, para a gente entender também um pouco dos teus gostos musicais, da tua paixão musical.
É, a verdade, a gente pensou meio num bate-bola, naquele, né, no formato bate-bola, assim, e também bastante de associação. Eu, além de jornalista, eu sou estudante de psicanálise, então a gente meio que faz uma... eu falei, vamos fazer isso, porque é uma coisa legal, que no final das contas acaba revelando coisas interessantes sobre as pessoas, né? Ao contrário da pergunta direta, né? Então mas fica frio, a gente não vai...
Não tem pegadinha,
não tem
tranquilo.
Pegadinha.
Amanhã eu tenho terapia, então já tá tudo certo.
Ah, vai lá, então...
Boa, então vamos lá. Essa, eu acho que talvez seja das mais difíceis, assim, mas enfim, vamos lá. Qual que é o teu artista ou banda, primeiro, internacional, favorito?
Smokey Robinson, que é o compositor da Motown, né? Eu acho que chegou a ser vice-presidente da Motown, é o meu cantor predileto.
Uma baita voz, um tenor.
Uma baita voz. E ele é um cara que, modéstia à parte, como eu, ele é o cara que faz ele faz o complicado ficar simples, né? Então, o Smokey sempre me seduziu por falar de assuntos sentimentais ou assuntos amorosos, assim, que poderiam render uma letra muito chata, mas não, ela rende uma letra simples, direta, acessível e muito boa. Então, acho que, para mim, como escritor, eu sempre quis ser o que o Smokey Robinson, de uma certa maneira, é.
Entendi. Boa, entendi. E disco internacional, qual que é o teu favorito?
Aí é que tá, né? De quê, né?
Boa.
Essa é...
Boa.
Muito ampla.
Essa é ampla.
Eu não tenho uma questão de um disco favorito, assim. Eu acho que existem discos que me encantaram por mais períodos, né? Quando eu era adolescente, né, isso já faz muito tempo, eu me apaixonei pelo Fly By Night do Rush. Eu tinha 15 anos de idade.
Quem nunca?
Foi um disco que marcou muito. Depois, na idade adulta, eu tinha acabado de voltar do Rock in Rio, estamos falando de 1985, um amigo meu apareceu com o Live do Bob Marley, né, que me causou também um grande impacto. E aí, em 2000, também, por exemplo, eu fui cobrir a Filarmônica de Berlim, numa matéria para Veja. Foi minha primeira viagem internacional para Veja. E eu me apaixonei pela Oitava Sinfonia do Bruckner, né, que é um compositor romântico, compositor austríaco do período romântico. E houve um período assim que eu só colecionava a Oitava Sinfonia. Eu cheguei a comprar essa gravação, né, que é a Berlin Philharmonic e o Nikolaus Harnoncourt, e depois eu só comprava a Oitava Sinfonia. Tenho com o Sérgio Celibidache, com o Daniel Barenboim, com o Wilhelm Furtwängler, com o Pierre Boulez, com o Herbert von Karajan. Então tem isso, não tem um disco específico, porque eu escuto de tudo. O que eu costumo falar para as pessoas é o seguinte: eu sou um cara marcado por impactos, né? Tem determinados discos, determinados movimentos, determinados shows que me causam um impacto, e aí eu vou atrás disso. Outro, por exemplo, em 87, 87, 88, passou o Sign of the Times na Mostra de Cinema Internacional de São Paulo, show do Prince. A primeira coisa que eu fiz quando eu saí do cinema foi comprar o disco.
Sim, tem coisa que tem isso acontece muito no cinema, né?
Sim.
É, isso muito, assim. Eu passei bastante tempo também cobrindo cinema e sendo legendadora de filme também, fazendo legenda de filme.
Ah,
Então você fica muito tempo presa naquele filme, tipo, presa
sim.
imersa mesmo, tipo, você sente o que o personagem sente, porque você tem que traduzir o que ele fala. E aí, várias vezes eu fiquei imersa na música do filme, da trilha do filme, até incidental mesmo, que me pegou e eu fiquei com a música na cabeça durante, sei lá, semanas, meses, e é uma coisa muito legal. O cinema mexe muito com a gente, com música. Muito legal você ter falado isso. E muito legal também você ter apontado a questão de quantos discos favoritos a gente tem ao longo da vida, né? Porque a gente tá mudando, caramba. Poxa, claro.
Um dia desses foi engraçado. Eu entrevistei no meu programa a Mônica Salmaso, né? E aí a gente estava comentando sobre o gosto dela pela música brasileira, e ela falou que o gosto dela pela música brasileira se iniciou com aquela coleção Disquinho. Não sei se
Ah,
vocês conhecem.
coloridinha.
Isso, colorida, com canções do Braguinha e tal. E ela ficou, bateu alguma coisa ali, que ela ficou tão emocionada que ela começou a cantar o que era um samba que os macacos cantavam, né? Que eles estavam fazendo, preparando a feijoada para o casamento do João Ratão. Então eu acho legal isso. Eu acho, e aí foi, eu fui me lembrar também, né, de como eu ouvia essa coleção quando era pequeno.
Também ouvi bastante.
Também. Vamos lá agora, nacional, artista ou banda nacional?
Deixa eu ver. Putz, grilo. Secos e Molhados.
Uau,
Secos
maravilhoso.
e Molhados,
Boa.
o meu pai, ele. Secos e Molhados e Novos Baianos, na verdade. O Secos e Molhados, eu tinha um pôster dos Secos e Molhados na minha casa. Meu pai, ele trabalhava numa loja de departamentos e ele trabalha também na sessão de disco. Então, ele gravou aquele primeiro disco do Secos e Molhados. Eu ouvi muito quando era moleque.
Que delícia.
E os Novos Baianos, a minha mãe, que infelizmente nos deixou esse ano, minha mãe era morena, né? Morena cor de jambo. E meu pai cantava muito Preta Pretinha para ela. Então são duas coisas que me pegam muito, assim, quando eu falo de bandas que eram minhas prediletas, assim.
E quando a gente está falando de um disco nacional, por exemplo, é de uma dessas bandas.
Com certeza, o primeiro do Secos e Molhados e os Novos Baianos.
Qual que foi a primeira lembrança que você tem de um disco que você comprou? Você foi lá comprar. Não que você tenha ganhado de presente, mas que você, com o seu dinheiro mesmo, falou, putz, vamos
Então,
lá.
a primeira lembrança que eu tenho é o seguinte: eu ia fazer aniversário, e aí o meu pai me deu 100 cruzeiros na época, estamos falando em 1972. E eu fiquei assim, tinha uma coletânea do Blondie, né, da Debbie Harry, e aí eu fiquei, ah, legal, mas putz, eu tô pensando em ouvir uma coisa um pouquinho mais pesada. Eu tinha 15 anos na época, né? E aí eu fui a uma loja de discos, e no tempo que você tinha aquele vendedor com paciência, né, para te atender.
Não só a paciência, mas o cara conhecia pra caramba. É,
Sim. Não, mas tem cara que conhece e você fala, o cara, você pede um conselho, o cara fala, ah, meu, vá pro inferno, ah, não, não sei.
não, mas o cara tinha baita paciência de conversar, de mostrar.
Aí o cara separou três discos para mim. O primeiro do Van Halen, o Discipline, do King Crimson, e o Fly By Night, do Rush. E aí, eu sempre falo isso, né? Que muitas vezes você tem que ter a idade certa para escutar determinado disco ou determinado estilo. Com King Crimson foi isso. O Discipline, na época, não me bateu. Hoje eu tenho. O Van Halen, eu achei um pouco ruidoso na época para mim. E o Rush, quando entrou a introdução de quando eu escutei a introdução de bateria de Anthem, que é a música que abriu Fly By Night, eu falei, é esse. E é foi o primeiro disco que eu comprei, assim. Sabe aquela coisa? Meu dinheiro.
É meu. Sim. E o primeiro show que você foi na vida? Você lembra disso?
O primeiro show foi Ronaldo Rezedá, 1979. Não sei se vocês conhecem. O Ronaldo Rezedá era um bailarino, né? Que na época da Disco Music, né? Acho que chamava-se Ronaldo Pereira, se não me engano. E na época da Disco Music, fez-se dele um artista dançante. Né? Tanto que o Rezedá vem da rua Rezedá, que era uma rua aqui do Rio de Janeiro. E aí eu fui escondido com meu pai. Meu pai tá fazendo um bico como segurança do Clube Portuário de Santos, né? E aí eu fui, e o show foi uma merda. mas a abertura daquela noite ficou a cargo do Placa Luminosa, que era então uma banda de baile.
Eles começaram com banda de baile.
E eu fiquei tão fascinado com aquilo, eu fiquei tão apaixonado que eu pedi para o meu pai para conhecer alguém do Placa Luminosa. E eu conheci o Ribá Nascimento, que era o guitarrista.
Olha que legal! Então valeu para caraca a experiência. Então valeu para caraca a experiência.
Foi. E o Ribá me deu um colante com um coração. Era Placa Luminosa, Som com Muito Amor. Que eu coloquei na minha. Antigamente a gente tinha uma pasta que era completamente inútil, né? Porque você carregava lá debaixo do braço, tal, de escola. Eu tive, por anos eu tive aquilo. E aí passaram, sei lá, quase 40 anos, né? Eu fui entrevistar o Placa Luminosa para um projeto que eu estou desenvolvendo. Eu olhei para o Ribá e falei: eu assisti você, o Clube Portuário de Santos, dezembro de 1979, você me deu um colante.
Que maravilhoso.
Foi legal isso, foi muito bonito.
E agora, show, vamos lá, primeiro vou começar com o internacional, depois vamos no nacional. Aquele show que te marcou, internacional, favoritaço, assim.
Ah, tem tantos, tem tantos, tem tantos. Smokey Robinson em Nova York, janeiro de 2011. Ele não foi nem em Nova York, foi em Staten Island. Eu lembro que eu atravessei a cidade, 10 graus negativos, né? Eu atravessei a cidade, fui até o porque Staten Island você só chega em Staten Island de ferry, né? Peguei a balsa.
De balsa.
Peguei a balsa, putz, fui pisando e assisti. Tem outras marcantes, assim. Lucky Dubé, que era um cantor de reggae, no Reggae Sunsplash, 1991. Ele era um cara que estava sendo comparado ao Peter Tosh na época. Foi um show fabuloso. Não vou te falar se assim, foi histórico, tá? Mas foi um show muito importante ter assistido. Nossa, tem tantos assim. Queen no Rock in Rio.
Maria, ainda tem um arrepio, tem.
Sim. Yes no Rock in Rio. Eu sempre fui muito fã de Yes. Natalie Merchant. Em duas oportunidades, em Londres, em 1998, e Nova York, em 2014. Grande cantora, assim, uma cantora fabulosa, tal. Então, são vários shows, são vários momentos ali que me fascinam, assim. Mas são basicamente, né, artistas que lidam muito com emoção, né? Então, isso me deixa mais fascinado, assim. A Natalie Merchant é uma cantora que canta com útero, assim, né? Então é fantástico, né? E o Lucky Dubé também, nossa, que cara, assim. Foi um show que era a primeira vez dele na Jamaica, né? O Reggae Sunsplash era um festival badaladíssimo, importante, assim. O cara deu sangue naquela noite, não?
É incrível quando a gente sente o artista dando tudo de si no palco, né? Eu já assisti, alguns shows que eu falei, meu, que show mais sem vida, o cara tá simplesmente por obrigação.
Assim. Não, meu, pega essas bandinhas, Strokes, o próprio Oasis que eu gosto, assim, essa coisa, meu show é uma dádiva, putz, pelo amor de Deus. Prince em duas ocasiões, em Nova York em 2011, no Madison Square Garden, e Austin, no Texas, em 2013, no South by Southwest. Dois shows completamente diferentes, né? O de Nova York era um show chamado Prince Welcomes America, que era só de hit, só hit. Ele deu um show de 3 horas de duração.
Nossa, que
delícia. Em Austin, ele deu um show também de 3 horas de duração, só que ele simplesmente não tocava hit, ele tocava Michael Jackson, James Brown, Curtis Mayfield e tal. Outro show fantástico.
Tocava as influências dele, né?
Tipo... Sim. Sim. Ah, e ele tava com uma coisa meio... O Prince tem uma coisa que tinha, né? Tem uma coisa meio de Duck Ellington, né? De chamar a banda. Falou, não, agora eu quero isso aqui. Agora eu quero...
É.
Outra coisa, putz, meu Deus, Sharon Jones. Em duas ocasiões, no mesmo ano, acho que em 2000. E agora, o ano eu não lembro muito bem. Mas foi logo quando ela se curou parcialmente do câncer, né? Então ela fez um show no Bourbon Street, em São Paulo. E ela ficou 1 hora e meia, ela estava tão grata de estar ali, de estar se recuperando, que ela ficou 1 hora e meia dando autógrafo. E dias depois eu assisti em Paraty, né, e eu fui com meu filho, que gostava muito de heavy metal, e ele ficou tão encantado que ele falou, eu tenho que dar um beijo nessa mulher. E a gente foi lá.
Que maravilhoso.
Sim.
E show nacional?
Show nacional...
Que tenha te marcado, assim. Também, óbvio, pode ser mais do que um, claro.
Baby Consuelo e Pepeu Gomes, em 1980.
O show do Pepeu é maravilhoso, cara. Nossa.
É maravilhoso.
Tá cantando, é incrível.
Tem um show do Moraes Moreira no Heineken Concerts. Em 1996. Que foi a primeira vez que se ensaiou uma volta dos Novos Baianos. Foi lindo também. Ney Mato Grosso, 1982, também no Clube Portuário de Santos. Eu tive que ir escondido, né? Porque o show dele era proibido para menores de 18 anos. Então, meus pais me esconderam no porta-mala do carro. Aí, na hora do show, eles abriram a porta-mala, porque o estacionamento era bem perto ali da entrada para o show. E entra. Foi fantástico. Legião Urbana, no lançamento do disco 2 em Santos, que era... Era um negócio impressionante, assim, o carisma que você via do Renato Russo. Nossa, isso é muita coisa.
É, muita coisa. Quando a gente para pensar, né?
É
incrível.
Mas tem algum show que você se arrepende de não ter conseguido ver? Ou seja, passou muito perto, assim?
Van Halen, em janeiro de 1983, em São Paulo. Eu não tinha dinheiro.
Ah, acontece.
Eu venho de uma família muito pobre, né? Assim, família de classe média baixa, e eu não tinha os 250 cruzeiros para pagar a excursão, assim. Foi um show, e teve um show, foi engraçado isso, assim, porque teve um show do Heaven and Hell, que era que era o Black Sabbath na época do Ronnie James Dio com outro nome. E aí eu fiquei, ou eu vejo o Heaven and Hell, ou eu vejo um projeto do Jimmy McCaub, que era o baterista do Miles Davis, né? Tocando Kind of Blue.
Pô.
E aí foi louco, porque eu falei assim, ah não, eu vou ver o Jimmy McCaub, porque o Jimmy McCaub tá com quase 90 anos e vai morrer daqui a pouco. E o Dio sempre tá voltando, né? Só que o Dio pegou um câncer fulminante e morreu. E Jimmy McCaub foi morrer só agora, acho que ano passado, se não me engano.
É, eu também não tive de um tempo em nenhuma das formações, assim, com o Black Sabbath, com o Heaven and Hell, com a banda solo dele, eu não vi nenhuma vez.
É mesmo? Eu vi em 90, vi algumas vezes com a banda solo e vi em 92 com o Black Sabbath, que foi maravilhoso. Foi no Olímpia, em São Paulo.
E que show você tem na sua cabeça, assim, que você ainda quer ver na vida antes de morrer?
Uau! Deixa eu ver. Bom, mais um do Smoke, se possível.
Quantos anos ele tá agora, hein, Sérgio?
O Smoke tá com 81 anos.
Oh, que bonitinho.
81.
Ainda cantando pra caramba.
Ainda canta pra cacete.
Incrível.
Show que eu queira ver. Eu quero ver de novo a Tedeschi Trucks Band.
Sim.
A Nathalie Merchant. Eu quero ver de novo a Amy Mann, que já foram artistas que eu já assisti. Melhor ainda, mais do que um show, eu quero ainda, antes de eu bater as botas, eu quero voltar para Nova Orleans e assistir o New Orleans Jazz and Heritage, que é um festival que eles têm, que acontece na última semana de abril, primeira semana de maio, e tem de tudo, tem desde música pop até...
Ah, e é. Tem a cidade que já é um show em si.
Ah, cidade é.
E antes de qualquer coisa, a gente quer ir num show, né, Sérgio? Pelo amor de Deus. A gente só quer ir num show.
É. Não, então, tem o Fleetwood Mac também, né? Que eu assisti só em Nova Orleans. E não era um show completo, né? Era um show para festival e tal. Eu gostaria muito de assistir o Fleetwood Mac. São bandas que me interessam muito, assim.
Qual que você... Essa é uma pergunta difícil também, enfim, ainda mais para alguém. Tem algum, eu acho que tem alguns entrevistados nossos que vão ter facilidade de responder isso de pá, de imediato, assim.
Ah.
Mas o teu caso eu acho mais difícil. Qual que você diria que é o teu ou os teus gênero musical favorito?
Não tenho. Eu gosto de música.
Boa, ótimo.
O Duke Ellington, né, que falava, there are two types of music, the good and the bad.
É, isso aí. Eu gosto de música boa, pronto.
Então, porque se você ver a minha coleção, você tem, sei lá, Genival Lacerda, Dorival Caymmi, com Fela Kuti, Peggy Lee, John Coltrane, Iron Maiden, Black Sabbath, Black Uhuru, Thelonious Monk. Não tem uma linha definida. Aí, como eu te falei, na minha coleção de Bruckner, não tem uma linha definida. Eu gosto de tudo. Né? Não tem um gênero. Eu diria assim, se eu fosse falar para você... Quais são os gêneros musicais mais predominantes na minha coleção? São soul music, reggae e hard rock barra heavy metal. Que são os que eu escuto mais. Mas eu escuto de tudo.
E onde especificamente você costuma ouvir música?
Eu escutava muito em aparelho de som e hoje eu escuto muito em aparelhos móveis, né? Eu pego meu celular, eu caminho muito, né? Em 90 e... Em 2017, eu fiz uma operação bariátrica, né? E eu tenho que sempre que estar mantendo a forma, então. Então, eu caminho praticamente 6 quilômetros por dia.
Olá.
Então, eu vou escutando no celular, né? Com fone de ouvido, assim. Tem essa coisa, você pode perder em termos de qualidade de som, mas eu acho que você tem uma praticidade que é hoje, nos dias de hoje, ela é muito importante.
Você, portanto, aderiu ao streaming aí, né?
Sim. Ah, não tem jeito, né? Não tem jeito.
Tem
uma história maravilhosa, não sei se você conhece essa, que o Phil Ramone, que foi um dos maiores engenheiros de som, produtores da história, Ele passou a trabalhar com acho que é com a Apple, se eu não me engano. Mas basicamente sobre música na internet. Aí um dia ele recebeu uma ligação da Barbra Streisand, né? P da vida, porque ela descobriu que os iPods tinham aquela função shuffle, né? E aí a Barbra Streisand tava puta da vida, falando assim, poxa, eu passo um ano... vendo
qual a ordem.
O disco, qual a música que vai casar, tal, vem essa desgraça e embaralha tudo, né? A gente tem que arrumar alguma maneira, né, disso não acontecer mais. E aí o Phil Ramone fala assim, uma frase que ele fala assim: Barbara, you can't fight the shuffle. I can't fight the shuffle.
E o shuffle já me proporcionou coisas tão incríveis, né?
Não é essa coisa, só vou escutar se for com ai, porque eu tenho que ser a versão do vinil remixada, putz, cara, não dá, eu vou sair, né, assim, tipo, eu vou andar, tenho que andar, mete aí no Spotify e vambora.
Mas mesmo com esse, com você aderindo ao streaming, você ainda compra disco, né?
Hoje não. Hoje não. Hoje eu não compro mais disco. Acho que existe uma questão econômica aí também, né? Tem duas questões muito sérias. A economia e a pandemia, né? Então, eu compro pouco, pouquíssimo, assim. Ou então eu troco, né? Mas eu não tenho mais o hábito de comprar disco. Antigamente, eu comprava com muito mais voracidade, assim. Mas hoje, não.
Você
não é... Até mesmo porque, assim... você não tem mais as lojas, né, nas quais você ia, você era muito bem recebido, aí o cara ficava horas conversando com você, você levava um ou dois discos, ou às vezes você estava animado, você levava 10, ou às vezes você não levava nada, tá? Você não tem mais essa...
Era um ritual.
Era um ritual, assim como antigamente, né? E aí, como a gente falou, eu sou bem velho, antigamente... era de praxe, por exemplo, a gente está falando de adolescentes duríssimos, né? Então você chegava com o novo do Black Sabbath, né? Um dos amigos comprava. Sim. Íamos na casa de um outro amigo em comum e ficavam umas 4, 5 pessoas ouvindo esse disco.
Ouvia junto, isso era muito gostoso.
Existia uma coisa ritualística, né?
Comunitária,
e hoje você não tem mais isso.
É, isso é fato, é verdade.
Não, mas cada a pandemia, sua, né? A pandemia menos ainda.
Pandemia, então?
É.
Mas acho que mesmo até antes da pandemia, na verdade, né? No fim das contas, com a coisa do streaming, de alguma forma, sim, também fez, né?
Tirou. Essa coisa... Tem um livro muito bom. Eu entrevistei a autora. Acabou nem saindo a matéria. Que ela falava justamente isso, né? Sobre distraction, né? Distração, assim. Porque hoje, assim, em primeiro lugar, você não tem mais esse ritual de você sentar e apreciar o disco, né? Hoje, assim, uma coisa que era para ser desfrutada em grupo, hoje ela é uma atividade cada vez mais solitária. Então, é um moleque no fone de ouvido escuta uma coisa, o pai na frente do carro escuta outra, a mãe escuta uma outra coisa, e o filho escuta outra. Você não tem mais essa congregação que existia antigamente.
E a gente estava falando até outro dia aqui com a nossa filha aqui do meio, sobre como essas coisas influenciam o gosto musical, os pais influenciam o gosto musical dos filhos, porque eles escutam as sim, coisas, né? Eu, por exemplo, ela tem muita coisa, ela é claro que ela faz parte dessa geração que é completamente shuffle-minded, né? Sim. Praticamente. Que ela escuta de tudo. Então, ela vai atrás... Na internet, ela vai atrás de tudo. Então, ela escuta desde marchinha de carnaval dos anos 30 até, tipo, Grimes. É um negócio, sei lá. Mistura tudo. Só que ela tem grande influência dentro do gosto dela. Ainda ela escuta muita coisa que eu escutava. Que eu a fiz escutar quando ela era bebê, quando ela era menor. Porque se tinha uma coisa que eu fazia em casa, que era automática, era chegar em casa, tirar o sapato, tirar o sutiã e ligar a música, ligar o aparelho de som. E geralmente era um CD que estava no aparelho de som, que eu estava escutando durante a semana toda. Então, elas escutavam, mas eles escutavam assim, né, por osmose, literalmente, né?
Sim.
Coisa que era porque estava lá ligado e a gente, todo mundo escutava junto. Então, elas têm grande influência. Isso não existe mais, assim. Quer dizer, o pai precisa chegar e falar, olha que legal isso aqui que eu ouvi. E aí, sim, criar, sei lá, um espaço na agenda para ouvir isso com o filho. Não é uma coisa orgânica, né?
Não, mas... não é mais. Não é uma pena.
Você não é dessas pessoas que acabaram aderindo... Quer dizer, aderindo não, né? Porque você, obviamente, teve essa fase. Mas, assim como a gente, mas... que voltaram para o vinil.
Eu compro vinil, quer dizer, comprava, eu gosto do vinil, mas não tenho essa... Eu não tenho esse preciosismo, não. Né? O que acontece, assim, às vezes, hoje bem menos, mas às vezes eu quero ter uma edição em CD e em vinil. Por exemplo, o Tedeschi Trucks Band, que é uma banda que eu amo. Eu quero ter em CD e em vinil, eu compro. Mas eu não tenho essa coisa, essa sanha dos caras que vão na feira. Ai, mas eu quero a primeira prensagem desse disco do Neil Young. Não, eu não sou um colecionador de discos.
Isso é coisa de colecionador mesmo, né? A gente até entende essa, essa preciosismo, porque é coisa de colecionador.
Sim. Sim. Não, não sou.
Aí eu tenho uma última pergunta aqui, antes da gente começar um bate-bolinha rápido para a gente encerrar, mas uma última pergunta, que essa é uma pergunta mais profunda, assim. O que a música significa na tua vida? Que papel que a música tem na tua vida?
O papel a música tem? A música é tudo na minha vida. Ela conforta, ela eleva, né? Ela me dá adrenalina, ela me dá forças. A música é tudo. Eu tive a felicidade de nascer em meio a uma família em que todo mundo cantava muito bem. Eu fui criado pela minha avó, então minha avó cantava hinos religiosos, hinos religiosos católicos. Não que eu tenha algo contra os evangélicos, mas eram hinos religiosos católicos. A minha mãe cantava Roberto Carlos, né, em casa ouvia-se sempre muita música. Então a música ela é para mim, ela é uma grande companheira, né? Quando eu estou triste ou quando eu tô feliz, ela está sempre do meu lado.
Boa. Então vou fazer aqui um bate-bola bem rapidinho. Nem precisa pensar muito, assim, o que vier na tua cabeça, tá? Quando a gente for falando essas palavras aqui. Assim, e aí, a ideia é de repente você pode ter, talvez, uma música na cabeça, ou uma banda, um artista, ou um disco, enfim. Aí o que vier na tua cabeça de imediato, tá?
Legal.
Vamos lá. Manhã.
Manhã,
É.
Bach Goldberg Variations, de preferência com Glenn Gould.
Boa. Descanso.
Descanso? Uau! Kind of Blue, do Miles Davis.
Boa. Prazer.
Prazer? When There's Smoke, do Smokey Robinson. Ou What's Going On, ou Let's Get It On, do Marvin Gaye.
Boa, nossa, sim, muito.
Um hino.
Animais.
Animais?
É.
Música?
É,
que
alguma
vier
coisa
na tua cabeça.
Que vier
música,
na tua cabeça.
Pessoa.
Música, é. Um artista, enfim.
Animais? Snoop Dogg Dogg.
Ah, boa. Imensidão.
Imensidão? Bruckner.
Boa. Guerra.
Guerra? Bob Marley.
Ótimo. Medo.
Medo? Primeiro disco do Black Sabbath.
Morte.
Morte. Morte. Nossa. O Hacking de Mozart com Herbert von Karajan.
Saudade.
Saudade. Michel dos Beatles.
Indignação.
Indignação. Crazy Bald Heads do Bob Marley.
Amizade.
Amizade. Friendship do Cole Porter, cantado pela Sarah Foster e Joel Grey, do espetáculo Anything Goes.
Olha, que específico. Vou até procurar.
Eu assisti, eu chorava.
Foi muito infância.
Infância? Preta Pretinha, com os Novos Baianos.
Que ótimo. Essa é bem específica, hein?
Ah, não.
Cor amarela.
Cor amarela?
É. Eu tava conversando com a Gabi, na verdade, e a gente tem a mesma sensação, assim, tem algumas músicas que a gente escuta e vem uma cor na cabeça.
Você sabe que eu não gosto de amarelo, mas vamos lá.
Ué, pode ser uma música que você não goste.
Yellow, do Coldplay.
Uhum. Ah, boa. Acidez.
Acidez? Uau, Peter Tosh.
Ó, bem ácido mesmo.
Magia.
Magia? Aswad, que é um trio de reggae em inglês.
A cor azul.
Azul? Blue and Green, do Kind of Blue, tocada pelo Bill Evans.
Fome.
Fome? Wow. The belly full, but we're hungry, do Bob Marley.
Amor.
Ou Village Gatorland, do Stevie Wonder.
Ah, oh, boa, 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 boa. Amor.
Amor? Harvest Moon, do New York.
Uhum. Ah, nossa, mano. Estava ouvindo essa semana, aliás.
É.
A cor cinza.
Cinza. Nossa. Se cinza.
É, a gente não quis ir nem no preto, nem no branco, justamente para ficar meio óbvio, né?
Não, eu sei. Cinza. O que é cinza? I Know It's Over, do Smith.
É, tá falando com uma fã aqui.
Smith é fantástico.
Política.
Política? Meu Deus. You Haven't Done Nothing, do Stevie Wonder.
Uhum. E por último, Alegria.
Alegria? Band on the Run, do Paul McCartney. Qualquer canção do Paul McCartney.
Pô. Sérgio, queria te agradecer imensamente pelo papo.
Pô, eu que agradeço. Foi ótimo.
É, que eu queria te pedir é pra você fazer um seu jabá agora, né? Enfim, as pessoas se encontram aí, projetos que você tá fazendo, enfim, para saberem um pouco mais de você, ouvir mais das suas dicas musicais.
Senhoras e senhores, eu tenho um programa, quer dizer, se ainda existe Instagram, é chamado Instagram, que vai ao ar entre uma e duas vezes por semana no meu Instagram, que é o smartins.z15. Eu tenho ainda um podcast de entrevistas chamado Os Notáveis, que vai ao ar toda quarta-feira às 9 da manhã. O Conversa de Música com o Sérgio Martins, que vai ao ar na plataforma Insaie TV, todas as quartas às 7 da noite. E ainda colaboro com a GQ, com a Carta Capital, e tem um programa de rádio, né, que já está no fim, é um especial de 3 episódios, mas chamado Nos Passos da Broadway, da Cultura FM.
Ah, que delícia! Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Sérgio.
Obrigada, Sérgio.
E pode deixar.
Obrigado, Thiago. Obrigado, Gabriela. Até a próxima.
Até a próxima.
Um beijo para vocês. Tchau, tchau.
Tchau. E essa foi mais uma edição do Imagina Se Pega no Ouvido,
o nosso papo quinzenal sobre paixões musicais.
E para ouvir nosso talk show é só acessar www.imaginasepeganoouvido.com.br.
Ou então acessa aí o seu agregador favorito, Spotify, Deezer, é só escolher.
Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram.
E não se esquece também que semanalmente a gente fala sobre política, economia, comportamento, sexo, religião e cultura pop lá no nosso outro podcast, o Imagina Se Pega no Olho.
Valeu!